for the stars. If it feels right, then aim for my heart. If you feel like it, take me away and make it okay. I swear I'll behave.
Isso aí, galera! Boa noite, boa noite! Aqui é Ibson Cabral do Podcast Bocage com você. Que legal, né? Uma terça-feira maravilhosa. Já já é carnaval e hoje foi dose dupla, né? Às 7 da noite, né? Às 19 horas, eu recebi a minha amiga Karen, tá? E foi legal que a gente falou sobre o simulação de projetos ágeis, que ela faz parte. Ela está em transição de carreira, uma gerente de projeto muito bacana, muito legal, e está sendo SM, está tendo uma experiência muito boa. Então, ela veio contar um pouco a história de como está sendo a simulação de projetos ágeis, tá? E agora, tá? Agora é o Pipocagem Mentoria. Nós temos aqui a co-host, que já eu vou chamá-la, inclusive vou até mudar esse formato para os próximos, eu acho que os próximos episódios, para a gente entrar junto, tá? Para ficar legal, de repente faz um jogral, aí eu falo uma coisa, ela fala, e a gente entra todos dois dançando. Então, galera, fiquem atentos aí direitinho. A parada é o seguinte, eu vou colocar justamente a nossa introdução, né? Do Pipocagem Mentoria. Dá uma olhada só como é que ficou legal. Que legal, ué! A gente vai consertar esse final abrupto, né? Para diminuindo fader, né? Fade 1, fade out, fade in, não sei não. Não entendo muito bem, não, mas é isso aí. A parada é o seguinte: vou chamar a minha co-host, ele agora de musiquinha, né? Vai entrar saracuteando no salão, então vamos chamar o palco do Pipoca Ágil, Ana Paula. Uhul! Uhul.
Boa noite! Eu tô maravilhosa, me sentindo adorável, como que diz bom, o meme. Né? Tudo bem?
Tudo legal, tudo tranquilo, né? Da normalidade, isso é bom, né? Com saúde, sim, isso é mais importante, né?
Exatamente, apesar do calor estar torrando nosso coco aqui em São Paulo.
É, estamos o vento bem. Aqui é um problema sério, só ventila o vapor, né? Que o resto nada, né? Para dar o seguinte, Ana, para quem não te conhece, está vendo pela primeira vez aqui, você pode dizer quem é a Ana, tá? E o nosso aqui, Pipocagem Mentoria, né? Diga aí.
Gente, sim, né? Meu povo, para quem não me conhece e para quem já me conhece também, eu sou a Ana. Eu sou a chofre senhora. Mãe de pet, isso é importante. Sempre falo de minha Gaia, minha gorducha aqui. É, eu trabalho com mentoria transformacional para pessoas que querem entrar na área de agilidade e querem adquirir meus seus soft skills, melhorar as suas habilidades profissionais. É, sou criadora de conteúdo também. Eu deixo aqui, inclusive, ó, o meu YouTube para vocês. É, crio conteúdo aqui na internet, Instagram, TikTok, essas plataformas tudo aí que vocês já conhecem, ajudando os nossos adorados agilistas a serem cada dia melhores. E eu acho que é isso, por enquanto.
Tá bom demais, tá tranquilo, cheio de coisas, né? E que legal, Ana, acho que até mandei para você um print, né, de um rapaz que estava no simulação em projetos ágeis e eu estava aqui no meio do episódio, né, de 7 horas, aí o cara mandou para mim, pô, e agradecendo que ele conseguiu uma vaga através do projeto, simulação de projetos, a experiência que ele teve. Cara, é um negócio, gente, assim, é uma satisfação muito bacana.
Coração, né?
Porque isso leva para a vida toda. Uma coisa, sabe o que acontece? Uma coisa que é legal, por exemplo, eu fui professor durante um tempo. O professor também é um camarada, né, que você leva para a vida toda, mesmo os ruins e os bons. Você lembra assim. Mas quando o professor é mais ou menos, você não lembra. Agora, quando o professor é ruim, você lembra. E quando você é bom demais, você lembra também, né?
Com certeza.
Eu não sei como é que eu estava sendo classificado, né? Mas se foi ruim.
Não, com certeza. E eu que trabalho com mentoria hoje em dia, né? É como se eu fosse uma professora também. Sim. E tem gente que me procura falando assim: Ana, eu trabalhei com você, não sei aonde, sei onde, 10 anos atrás.
Isso.
Então, gente. E aí é exatamente essa construção de relacionamento que você vai fazendo, né? ao longo do tempo, assim.
É sensacional.
Que vai deixando marca na vida das pessoas. E
olha,
o projeto Simulação mora no nosso coração e é maravilhoso.
Eu tenho uma passagem, né, época aqui, que eu lembro que eu sou formado também em biologia, né, então dei aula de pré-biologia muito tempo no pré-vestibular. Eu lembro que nas primeiras aulas, assim, eu dei aula para um... Estava falando sobre sistema digestório, tá? E teve um aluno que no intervalo não estava bem. Aí eu fui lá falar com ele. Ele falou comigo, poxa, professor... eu tive muito problema de saúde. Eu tive muito tempo no hospital, né, aquela confusão toda. Então, quando você fala sobre o projeto sistema digestório, eu não me sinto bem, porque me relembra aquilo tudo. Eu falei, pô, cara, beleza. Então,
fica tranquilo. Os gatilhos.
Cara, 2 ou 3 anos depois, eu encontrei de terno aqui no centro, se formou em direito, de terno, no centro do Rio de Janeiro. Cara, o cara já formado, sabe? 4, 5 anos depois. É, ele era pré-vestibular. Uns 4, 5 anos depois, ele veio falar comigo. Pô, professor, e tudo? Falei, caramba, cara. Eu tive que falar, cara, lembra daquela aula que você passou mal, na primeira aula, eu sei que fosse existir. Mas antes de chamar as nossas convidadas, que são maravilhosas,
sim,
né?
Contextualizar
uma região
nosso
do
tema.
Brasil. Isso. Não, mas antes disso, ó, a Karen, que esteve aqui, ela está falando aqui, ó, boa noite. E um camarada muito legal, ele está aqui também. Esse cara é gente boníssima. O Alexandre Caruso, boa noite. Está ficando profissional o Pipoca, hein? Quero convidá-los para uma edição especial nos estúdios da Unisuan. Topam? Com certeza.
Quando?
Bora
só me fale
levar
quando.
A energia de vocês para lá. Cara, muito legal. Caruso, você é um cara muito bacana. Cara, eu nunca mais fui naquele Hortifruti, tá? Da Tijuca aqui. Que encontrei a última vez lá no Hortifruti. Mas no shopping, né? Aquele dia que eu te encontrei no... Shopping Tijuca, vamos ver. Por mim, eu vou te mandar mensagem, tá legal, Caruso? Beleza, então. Chega de mimimi e de lero-lero, que agora eu também quero. Né? Que coisa, né, cara?
Muito bom, figura, muito, né? Bom.
Vamos chamar aqui as nossas convidadas, né? Elas vão entrar
vamos,
todas juntas,
gente,
né? De mão dadas,
hoje,
né?
Assim, o episódio tá de peso, só mulherada top. E
então, qual assunto?
Assim... Isso aí. Então, assim, verdade, hoje a gente vai falar sobre um tema bem interessante, vocês já viram aí no nosso título, né, na nossa thumbnail e tudo mais, que é o segredo de uma boa preparação para você ter um resultado bacana. Preparação do quê, Ana? De qualquer coisa. Uma boa preparação de refinamento, uma boa preparação de reunião, de priorização, de início de sprint. Então, assim, ó, este time maravilhoso, só mulher top, vai falar sobre isso com a gente hoje. Então, venha para cá. Miriam, Micaele e Tati. Sejam bem-vindas!
Sejam bem-vindas!
Olá! Boa noite!
Boa noite!
Esqueci de colocar a música, Tati. Fica tranquila. Fica tranquila,
tá? A gente queria dançar.
Na próxima, vocês já dançam.
Vocês vão voltar, né, Tati? Tem esse negócio de voltar, não tem, Tati?
Tem demais.
Tem demais. As pessoas vêm aqui, são abençoadas e voltam de novo.
Isso
então,
aí.
Vamos seguir aquele protocolo? Quem é Tati na fila do pão? Aí depois você pergunta, né, passa para outra. Tati, conta para gente aí, quem é você na fila do pão aí?
Quem é a Tati na fila do pão? A Tati é a mãe do José, é Scrum Master, agilista em construção e está aqui de novo no Pipoca Ágil.
Que bacana. Miriam, por favor, Miriam, quem é você na fila do pão depois da Tati?
Ah, sim. Eu sou Miriam, apaixonada por plantas, adoro pãozinho de queijo mineiro e sou agilista também, e faço assim, de conhecimento, sempre buscando conhecimento.
Que legal, bom. Muito bom. E Micaele, beleza, Micaele, diga.
Eu sou a Micaele, tenho 28 anos, atualmente em transição de carreira, né? E estou atuando como analista de requisitos no momento.
Que maneiro. Já fui também nas requisitos, é muito legal. Poxa, é beça. Muito bom.
É bem legal. Dá trabalho, mas é muito bom.
Para dar o seguinte, outra coisa, Micaele, você está definindo também um banco de dados? Modelando?
Não, no momento não.
Hoje eu escutei uma analista de requisitos falar comigo isso. Estou até modelando o banco. Falei, às vezes a gente fazia isso também. Ana, não, conduz aí, pode conduzir à vontade.
Meu bem, aqui é só assim, mulher top. As meninas, elas trabalham juntas, né, meninas? Se eu não estiver falando uma besteira, vocês me corrijam aqui. E a gente conversou aí um pouquinho nos bastidores, conversei mais com a Micaela nos bastidores, a gente conversou várias coisas sobre vários temas, e a gente trouxe esse tema, né, elas decidiram esse tema, no caso, que elas têm bastante coisa para conversar com a gente. Eu queria começar, galera, perguntando para vocês, assim, até dentro desse tema que a gente trouxe, quais seriam os requisitos, vocês acreditam, que é importante a gente ter para obter um resultado aí de sucesso, um bom resultado, seja em refinamento, seja em início de sprint. Eu já vou começando aqui, tá? E é nóis. E aí, quem quer começar aí de vocês, e fiquem à vontade, a gente vai trocando uma ideia, e é isso aí.
Vamos lá, né? Então, tudo começa, né, com o entendimento do objetivo do nosso produto. Então, sem saber o foco, né, o propósito desse nosso produto, né, a gente não consegue dar continuidade nesse produto. A gente vai se perder em algum momento, né? Então, começa com o objetivo desse produto. Entender o objetivo desse produto, o propósito, né? Quem será, né, esses nossos usuários, né, que vai utilizar esse nosso produto, né? Então, a gente tem que entender essas necessidades e as dores desses nossos usuários, né, os problemas deles, né? E somente a partir daí que a gente começa, né, mapear, né, uma proposta de solução para que gere valor, que vai atender essas necessidades, né, desses nossos usuários. Então, um do primeiro quesito é isso, entender o objetivo do nosso produto, a partir daí a gente começar, né, a mapear, né, um backlog, um roadmap, né, em cima dessas necessidades que a gente vai gerar um valor, né, uma entrega de valor no final.
Bom, concordo em gênero, número e grau. Porque, gente, como os nossos amiguinhos que trabalham, assim, não conhecem o produto, né? E a gente já fala disso há tanto tempo aqui, né, Y? Tipo, a gente fala isso quase em todo episódio. Fala, gente, conheçam o produto de vocês, o usuário, quem é que usa, sabe? Muito bom, arrasou.
Eu acho que o principal também é ter a visão, né? Ter a visão desse produto. Entender o que o usuário está querendo com esse produto, porque às vezes a gente começa a desenvolver e não está andando passo a passos dados, né, com esse usuário, e aí desvirtua de todo o produto. Então, acho que ter uma visão também do que ele entende, do que quer aquele produto, refinar, priorizar, e entender o que ele quer com aquele produto é essencial. Até porque esse é o resultado que nós queremos.
É verdade. E Micaela?
Complementando isso aí, né, que elas falaram, eu acredito que, além de conhecer o produto, é entender que durante o processo, né, durante o projeto, a gente vai ter adaptações. Então, apesar de conhecer muito bem, ali no início, é entender que é natural que tenha adaptações ao longo do processo, né?
É interessante uma coisa que eu vejo é o seguinte, é bom a gente falar isso, mas antes de a gente começar, a nossa amiga Agar Jesus está aqui, ó. Que legal, Agar, você com a gente. Estava conversando com ela ontem e hoje também. Caruso, querido, muito legal. Ela falando aqui, ó, Girls Power, que legal. E ela mandando aqui, ó, Carla Freitas Carnevale. Olha que bacana, né?
E o Moisés... A galera já vai convidando o povo, entendeu?
Isso aí, já vai chamando. Uma das coisas que vocês... Isso, pô, Moisés, a gente boa beça. A parada é o seguinte, uma das coisas que a gente tem que falar sempre, nossa, hoje em dia, com essa meleca de celular aqui, a modificação que tem de requisito, de produto, é muito grande. Então, a agilidade, ela veio justamente para chegar e mexer qualquer adaptação. De semana em semana, está modificando as coisas, não está modificando? Vocês acham isso?
Sim. Tempo todo.
Uma velocidade muito rápida.
Sim. Nossa, demais. Esse negócio da adaptação é tão curioso, porque eu trabalho, enfim, com diversos profissionais, assim, especialmente dentro das mentorias, e o que eu ouço muito é exatamente essa dificuldade que as pessoas têm, né, de se adaptar. Ah, eu tô do top down, eu sei que é ruim. é terrível quando vem aquela bomba caindo do céu na nossa cabeça. Mas é importante a gente ter a maturidade, né? De, tipo, não é bagunça, não é qualquer hora tá mudando e... Não, mas é por isso que existe o analista de requisito, é por isso que existe o SM, é por isso que existe o time multidisciplinar, porque a gente precisa se, como time, se adaptar a essas situações, né? Isso é muito interessante. Muito.
Agora, é uma coisa até interessante, Miriam, ia perguntar para você, assim, né? É assim, você vê na agilidade, assim, algumas dificuldades, assim? Porque tem várias dificuldades quando a gente está trabalhando, já trabalhei em vários lugares, trabalhei com transformação digital, tradicional, né? Já trabalhei em lugar que não tinha nada e você tem que implementar. Essa dificuldade, ela ocorre e a gente tem que ter, saber lidar com ela, né? Algumas coisas no meio do caminho. Você tem algum para relatar, assim, alguma coisa assim, meio que... Claro que de uma maneira bacana.
Sim. Como a gente citou, né, adaptação, né? Então, sempre vai surgir, né, alguns momentos, né, a agilidade está aí para a gente se adaptar. Então, decorrer da carreira da gente, olha, vai começar, vamos implantar, né, ali uma agilidade, algum setor, alguma empresa, né? Então, a gente vai enfrentar alguns pontos, né, que a gente tem que trabalhar a cultura, principalmente, né, das pessoas, né? Ver quais ou qual metodologia será mais adequada àquele cenário, né? Que nem sempre, né, um escuro vai dar, ou outra metodologia, né? Mas, principalmente, entender o cenário, né? E a cultura da empresa, né? A gente não pode chegar ali impondo, né, colocando alguns pontos. Não, a gente tem que primeiro entender o cenário, entender aquela expectativa, como que a gente pode trabalhar, ou às vezes nem colocar uma metodologia, mas algumas técnicas, de alguma casa, as técnicas ali das metodologias, né? Para que as coisas possam dar certo, né? Então, acho que o segredo está aí, na adaptação desse cenário, entender, né? E através dos feedbacks, né? A gente vê, está gerando valor ou não está? Se não tiver, vamos ouvir e propor outras soluções, né? Então, acho que esse é o cenário, né? Dificuldade, vamos ter em alguns pontos, mas a gente tem que adaptar e receber esses feedbacks, né? Para a gente tomar ações e melhoria ali no decorrer de qualquer outro processo, de qualquer outra situação.
Legal, muito bom isso mesmo.
Cara, muito interessante isso, né? Porque a gente está sempre modificando tudo, né? E a gente tem que acompanhar o mercado, a gente tem que modificar as coisas na velocidade necessária, né? Que o mercado exige de nós. E muitas vezes eu percebo, não sei se vocês vão concordar, meninas, se Y está só entre mulheres hoje.
Tá bom, né?
Né? Tranquilo. E assim, eu percebo muito que essa aceleração, muitas vezes, prejudica até alguns ritos que a gente tem, como o refinamento, por exemplo. Né? Eu enxergo assim, o refinamento, dentro da minha experiência, como uma das principais cerimônias. Né? Seja Scrum Kanban, o nome que a gente dá em várias outras metodologias. Né? E eu queria saber de vocês, assim, o que, que vocês acham assim, sobre a importância... Né? Não só do refinamento, mas desses ritos e essa coisa acelerada que a gente vê dentro do mercado. Porque eu ainda acredito que as cerimônias elas são muito importantes. Muito. E o refinamento é uma das que eu mais acredito, assim, que funciona, sabe? Quando bem feita. E aí eu vou chamar para começar a Micaele. E aí você vai passando para as meninas.
Beleza. Bom, o refinamento ele é um processo ali, contínuo, né? Que a gente tem ali durante as sprints, durante o projeto, e ele é dinâmico, né? Então, assim, a gente sempre vai ter adaptações, né, do backlog, fazendo a modificação dos itens que a gente já tem, adicionando novos itens, priorizando, né? E com isso a gente vai andando, né, o projeto. Então, assim, para mim é uma das principais, né, cerimônias mesmo, um processo dos principais, e é isso, né? Comentário também, né? Nos refinamentos, surge também muito a necessidade, às vezes, de definir um MVP, por exemplo, que é uma coisa também que é muito importante, né, para a gente conseguir andar com o projeto, porque às vezes eu sei que o cliente quer tudo, né? E para conseguir tudo, muitas vezes a gente vai ter um prazo muito longo, um custo muito alto. Então, a gente, durante os refinamentos, pode ter essas definições de entregas menores, né? Então, eu acredito que isso contribua muito. pro projeto em si.
Eu vejo assim que o refinamento também é oportunidade, né, de a gente priorizar o que, que o cliente quer, porque às vezes ele fica muito solto, né, nesse mundo VUCA que nós estamos, igual a Mica falou, o cliente ele quer tudo, e às vezes ele não sabe o que ele quer, e eu acho que a importância também aí do refinamento é isso, né? Você consegue refletir junto com o cliente, refinar junto com o cliente, priorizar junto com o cliente o que, que ele pensa a respeito daquela visão que ele teve do produto. E também eu acho que é um momento de evolução e adaptação, porque nós temos melhorias que a gente visualiza às vezes ali também. Então, eu acho que daí a importância do refinamento. E assim, traça novos caminhos também, que às vezes você acha que está indo no caminho correto, e no refinamento você acorda, você percebe, né, aquela visão macro, que não é por ali, e aí traça novos caminhos.
O interessante disso tudo é que às vezes as pessoas, às vezes, por exemplo, aqui o nosso tema, né, sobre resultados, as pessoas pensam que fazer todas as cerimônias certinhas, ah, ó, o time está rodando, mas está entregando? Está tendo resultado? Isso é um problema sério, porque às vezes tem gente que quer medir a maturidade do time ágil, mas esquece se está entregando ou não. Então fica assim, ah, não, é porque a dele passou 20 minutos. Não, porque ele não conseguiu entregar. Meu amigo, mas ele não está entregando? Então, às vezes, é só um desvio de rota, algum probleminha que aconteceu, né? E a gente vai. Né? Não pode chegar também, cada. Isso também é os extremos. Né? Eu já tive trabalho, já trabalhei em lugar assim. Uma semana no sprint, no outro sprint era de 2 semanas, outra de 3, falei, pô, não dá. Aí fica ruim, né? Cada sprint tem que ter pelo menos o mesmo tamanho, que a gente consegue mensurar melhor e tudo. Pô, pô. Mas, na realidade, eu acho que essa adaptação que a gente está falando tanto aqui, ela justamente. A gente tem que ficar de olho em resultado, né? Agilidade, né, ligada a resultado e não em fazer cerimônias, né, não, Ana?
Não, eu concordo, assim, plenamente. Porque eu enxergo como, assim, de várias formas, né? O refinamento, eu gosto muito dessa cerimônia e eu vejo muito, assim, dentro das minhas experiências, por onde eu já passei, assim, muitos times negligenciarem essa cerimônia no sentido de não fazer uma análise boa de requisito, não fazer a lição de casa mesmo, sabe? De, tipo, vou levantar quais são as informações, falar com o stakeholder e conversar e ver quais são as soluções, fazer MVP, tudo que a gente precisa para garantir o sucesso da sprint, garantir tudo aquilo que a gente já sabe, né, que vai acontecer na sequência. E quando a gente não faz um bom refinamento, muitas vezes o que acontece é problema lá na frente, né, no meio da sprint. Então, putz, isso aqui não vai dar pra gente implementar. Porque o refinamento lá atrás não foi bem feito. Por que a gente não levantou quais são as soluções lá atrás? E muitas vezes isso acontece assim, e eu vi isso com muita frequência. Né? Eu saí do CLT já tem alguns meses, mas eu, dentro das mentorias, os meus amados aluninhos trazem muito isso. Ah, pô, aquele time, aquilo, não sei o que, as situações. E eu percebo que isso acontece muito. Não sei se isso acontece muito aí na vivência que vocês já tiveram, meninas. Se vocês contarem, quiserem contar um pouco disso também, fiquem à vontade.
Então, assim, o refinamento é dar foco, né? Dar foco no trabalho do desenvolvedor. Então, ele vai evitar, né, esses impactos aí quando o desenvolvedor comprometer com a demanda, né? Como você mesmo falou, né? Então, ele vai evitar retrabalho, né? Então, ali, olha que as situações já foram resolvidas, né? Ah, se tinha uma integração, se tinha um cliente externo ali que a gente tinha que fazer alguma adaptação, né? A gente já ouviu essas pessoas, né? Então, a gente já trouxe, né, uma história já escrita, já prototipada, né, onde já dá uma clareza para o desenvolvedor, né, então a gente já resolveu esses impedimentos que podem surgir durante o sprint ou depois do comprometimento do desenvolvedor, né, porque aí se o desenvolvedor começou a codificar, não, deparou com alguma situação, ali a gente conseguiu perca de tempo, né, atraso na entrega, né, então assim, e isso foi impactando outros pontos, né, então a gente já pegando no início, já resolvendo, dando clareza para o requisito, já teve uma análise técnica ali, né, desenvolvedor, né, então já chega, né, somente para entregar aquele resultado, né, entregar o resultado lá para o cliente, né, o final ali para o cliente, então não gera um impacto, né, durante a sprint, né, então a gente já traz, né, esse esse resultado já, né? Esse, já, esse futuro resultado aí dessa entrega já, é, já mastigado, né, para os desenvolvedores, né? Então, acho muito importante essa etapa, né, de preparação, de refinamento dos requisitos, né?
Sabe uma coisa, Miriam, você está falando aí, né, e a Micaele também falou, e a Tati, eu lembro que alguém já passou por essa situação, o cliente pede assim, olha, esse botão quero tirar, é mole, é só tirar da tela.
É raro, mas acontece com frequência.
Já aconteceu contigo, Tati? Aí, já deu problema para explicar para ele? Nossa, esse botão aqui, meu amigo, é um mundo aí dentro, né? Não?
Direto, né? Ele tem várias. Essa funcionalidade aqui significa muita coisa dentro do projeto. E, assim, eu acho que, assim, seguindo o que Miriam falou, evita desperdício de tempo mesmo, porque você foca, você prioriza e você tem como fazer. Eu não vou falar o planejamento do resultado, não, mas você tem como saber um pouquinho o rumo daquele resultado. Né? E quando você faz esse refinamento. Agora, quando não faz refinamento, vai se tocando, e às vezes lá na frente se enxerga que aquele pré-requisito que você precisava para fazer o bom desenvolvimento, você não preencheu. E acontece demais, né?
E vem cá uma pergunta, o Micaela, para a Micaela, já que você é analista de requisitos, tem um PO também na sua equipe? Ou você tem, né? Sim, o que, que acontece? É, só para complementar a pergunta, eu fui analista de requisito, mas eu não trabalhei com o PO, tá? Era gerente de projeto. Mas eu trabalhei em equipe, o PO, eu como tester, aí tinha um PO e tinha o analista de requisito. O analista de requisito, ele não toma decisão, quem toma decisão é o PO, não é isso? Só para.
Isso, exatamente.
Ah, então beleza, legal. Porque a diferença é que eu fiz uma palestra, o Micaela, Tati, Ana e Miriam, justamente falando sobre isso. Nem todo, olha só o que aconteceu comigo, nem todo analista requisito vai ser um bom PO. Por quê? Na minha concepção, e aconteceu comigo, eu não sabia decidir muita coisa, eu não sabia priorizar muita coisa, porque eu era analista requisito. Então tive que aprender a tomar decisão, a aprender a fazer a priorização, porque o analista requisito, na minha época, do que eu fazia, eu só escrevi as histórias do usuário que me pediam. E eu escolhia qual vai ser primeiro, né? Não sei se é contigo assim, tá?
Sim, é assim mesmo, né? A gente escreve as histórias, leva ali já pré-preparadas, e o PO vai falar se está tudo certo, vai concordar, vai pedir para alterar os critérios, né? Vai priorizar, mas assim, a gente já dá uma sugestão, né?
Sim.
E pegando o gancho, né, do PO, a gente teve um exemplo disso, né, de pedir para tirar um ícone que não tinha ação nenhuma na tela, só que aí no mesmo momento eu já analisei, isso vai alterar o layout, isso vai impactar na nossa entrega, né, e eu expliquei isso para ele, olha, tudo bem, se você achar que é necessário mesmo, a gente pode fazer, mas vai impactar no nosso prazo e a gente vai, né, ter uma alteração da entrega. Então, aí, com isso, eu consegui argumentar, né, para poder não ter essa retirada do ícone. Então, é isso que a gente vai sempre direcionando, né, para poder ter o MVP, ter as entregas, né, não ter comprometimento.
Que interessante. E é engraçado, gente, que assim, isso já aconteceu comigo tantas vezes, eu nunca fui na lista de requisitos, nem pior. Mas já trabalhei muito de perto. E aí, em alguns momentos, né, dependendo do lugar onde você trabalha, esses papéis acabam, né, se fundindo, aí você, hora você é agilista, hora você é PO e tal. Então, são papéis que são bem similares em alguns aspectos. E aí, uma coisa que tirava um pouquinho, assim, a Ana do eixo, é quando me vinham com essas coisas de, tipo, ai, mas isso é fácil.
Ai, é só uma tela.
Só um botão.
É só uma tela. É só uma tela. É só
um cadastro.
É só uma tela. Cadastro é simples. É só
cadastro.
É só um cadastro.
Não. E assim, gente, você que é PO, que está nos ouvindo, você que é dev, você que é, sabe, qualquer área que você trabalha, nunca fale que o amiguinho vai fazer. É só isso. Porque você não sabe o que está por trás, meu amor. Né? Porque realmente tem, como assim, como a Micaele falou muito bem, tipo, tem muitos impactos. E é importante que a gente deixe aqui, ó, vamos colocar os impactos na mesa, né? Vamos discutir o que que a gente prioriza, o que que a gente faz primeiro, o que que a gente deixa de fazer, né? E essa coisa da priorização, ela é muito importante. Eu queria puxar esse gancho com vocês em relação à priorização, sabe, de itens, de tarefas, de histórias e tudo mais. E eu queria saber de vocês, assim, é o que que vocês acreditam que é importante para a gente fazer uma boa priorização? Sabe, o que que é necessário para a gente saber priorizar bem? Porque eu sei que isso é uma grande dificuldade de muitos profissionais, né? Porque realmente são tantas coisas, e às vezes você tem diretorias, gerências acima de você, pressionando, cliente, não, mas eu quero isso, eu quero aquilo. E isso fica ali, ó. O que que a gente faz primeiro? Meu Deus. E se vocês puderem dar algumas dicas, sugestões sobre esse assunto, acho que vai ser bem benéfico para a galera que está nos assistindo aí. Quem pode puxar? Miriam.
Vamos lá. A priorização, né, como você falou, é essencial, né? Então, assim, quando a gente está no início do projeto, né, a gente pede o cliente, eu gosto mais de votação, né? O cliente votar naquelas necessidades mais prioritárias, né? Então, eleger ali um muro de necessidades, né? Para dar foco ali, para a gente começar a mitigar, né? E depois, durante o projeto, né, a gente começa, né, chegar itens, né? Então a gente faz um roadmap ali, né? Mas começa a chegar, né, itens, né? Começa a chegar mudanças, né, como foi falado, chegar itens, assim que o cliente começa a visualizar as telas, né, visualizar o desenvolvimento, vai surgir ideias novas, né? Então a gente vai chegando e a gente vai alimentando esse backlog, a gente tem que priorizar novamente esse backlog, ele é dinâmico, né? Então aí, como você falou, existe a parte, né, uma data pressionando a gente por entrega. Existe o pior querendo essas mudanças, né? Então, o que que a gente faz no decorrer do projeto com essas priorizações, né, que chegam ali querendo tudo, né? Então, a gente, primeira coisa, começa com uma boa negociação, né? Olha, esse item pode deixar para ser colocado depois como evolução do produto? Ou não? Ele tem que ser de entrar agora mesmo, né? Então, se o cliente ali, né, o usuário, sentir necessidade, ela é essencial, ele vai suprir tal necessidade, né? Então, ele tem que explicar o objetivo, ó, vai suprir uma necessidade. Olha, então, vamos colocar ele como prioritário, né? Não, ele pode ficar com a evolução futura, é uma expectativa, né, que a gente tem, uma coisa que gerou agora, que a gente viu essa necessidade, né? Mas aí a gente começa essa negociação, né? O próprio PO entender. É necessário colocar agora ou a gente pode deixar com a evolução? Não significa que a gente não vai desenvolver. Vamos desenvolver. Mas nesse momento, qual é o principal foco que você quer? Então, a gente vai negociando, né, com o PO, né, e ele mesmo vai percebendo a necessidade. Assim que entrega, ele mesmo vai priorizando. Agora pode encaixar, né, aquela evolução que surgiu lá atrás no backlog, né? Então, a gente vai evangelizando, né, o PO, né, aos poucos, né? Então, os nossos PO hoje, né, já tem assim já sabe priorizar, já sabe eles mesmos, ó, vamos deixar isso com evolução, né? Então, a gente vai fazendo esse trabalho, né, com os PO, né, e eles vão se evoluindo e ajudando a equipe, né?
Além dessa priorização aí, também a gente vai alinhando expectativa, né? Então coloca as
Isso.
necessidades, bota as necessidades, e nesse mesmo tempo, né, nessa mesma velocidade, a gente vai alinhando expectativa com o PO, de maneira que a gente possa fazer o desenvolvimento do produto, igual a Miriam colocou. E assim, aqueles itens, né, que eu não priorizei nesse momento, não impacto nesse momento, vem para uma evolução futura. Eu penso assim também.
É interessante, você falou, porque não adianta você pegar muita coisa para fazer sem, né, o seu reunião de planejamento, pegar uma opção de coisa e só, ih, caramba, peguei 10, só entreguei 3. Pô, não adianta. Não adianta. É melhor você pegar menos, né? Pega menos, aí você deixa até na manguinha de fora. É uma coisa, Miriam, Micaela, Ana e Tati, é uma coisa recorrente, assim, é uma coisa normal que acontece em equipes novas de agilidade. É projeto novo, pessoas novas que não se conhecem. Na hora de a gente fazer uma planning, realmente é difícil o desenvolvedor chegar e chegar lá com planning pouco e botar baixo, mas botar sempre alto. O que eu falo com ele? Gente, primeiro, segundo e terceiro sprint, cara, ninguém vai acertar na lata isso. Vai demorar um pouco, até as pessoas, entenderem do projeto, né, entenderem de tudo, vai ter falha, não tem como. Mas, mesmo assim, não adianta se pegar muito, né? Então, esse receio, né, de pegar é super bacana, é legal, mas, de antemão, primeiro e segundo, terceiro sprint, sempre temos problema. Não sei se você diverge disso, Micaela, já aconteceu isso com você, alguma coisa assim? Alguma...
Sim, não, é isso mesmo. A gente tem uma curva de aprendizado, né, de toda a equipe, todo mundo entender ali do negócio, entender os requisitos, refinar, né? Então, assim, aprender a priorizar, aprender né, o que é mais importante ali no projeto. Então, eu concordo plenamente com você. Nas primeiras sprints não faz sentido, né, comprometer várias histórias, vários itens, se a gente ainda está aprendendo, né? E eu falo não só os desenvolvedores, a gente também, nos requisitos, os Scrum Master, né? A gente está ali aprendendo. Então, as primeiras sprints são para isso mesmo, né?
Que legal, concordo. Bacana.
Plenamente. É tudo, a agilidade é um eterno aprendizado, né, gente? Eu falo muito essa coisa para as pessoas, assim, que quando eu estava em algumas squads, quando eu era agilista, e essa coisa do planejar acima do que eu consigo carregar era tão comum. Não, Ana, mas a gente ia, a desculpa era tão... só por Deus. As desculpas eram assim, não, Ana, mas a gente está muito otimista nessa sprint. Eu falei, amor, mas você tem um histórico aqui, ó, de 10 sprints para trás que tu não entregasse nunca essa pontuação. Como é que agora a gente não trabalha com otimismo, amado? Né? E é muito difícil porque entra várias questões, né? A priorização, ela é muito importante, ela tem que ser bem feita. E tem que ser feita com o pé no chão, né? Com o alinhamento que a Tati comentou, assim, das expectativas, o combinado não sai caro, né? Tá combinado, galera. E eu sempre dou essa sugestão para as pessoas, eu acho que tem, eu já até gravei vídeo sobre isso, do tipo, planeja abaixo do que você geralmente consegue entregar. Pô, eu entrego 20 pontos. Não planeja uns 20, que vai ruim. A gente sabe, galera, na sprint, tudo pode acontecer, entendeu? Pode dar dor de barriga no amiguinho, pode, sabe? E acontece.
Sabe o que aconteceu uma vez? Sabe o que aconteceu uma vez, Ana, e Miriam, e Micaele, e Tati? Numa reunião, não me lembro, foi há 5 anos atrás, não é que o malandro mandou assim, não, pro cliente. Não, a gente está botando uma gordurinha aí no... Aí o cara olhou assim, gordurinha?
Porra. Nossa!
Gordurinha? O cara falou assim, na lata. Eu falei, meu Deus, esse é amador, não conhece.
Sabe, né? Que tem dev que faz isso.
Não, outra coisa que acontece também...
Eu não sou contra, não.
Não é o jeito de falar.
Consciência.
Mas outra coisa que acontece também, que eu não sei se já aconteceram com você, já aconteceu comigo 2 vezes. Não é falando mal desse cargo, certo? Mas chega numa retrospectiva, no primeiro sprint, ou no segundo sprint, né? Retrospectiva, vamos embora. E aí, gente, podem falar. Aí levanta um e fala assim: não, olha, nós atrasamos porque a história estava mal escrita. Caramba, o cara demorou 2 semanas para falar que estava mal escrita a história. Não sei se vocês já passaram por esse problema. Eu já passei 2 vezes.
Sim. Às vezes a história já passou por refinamento, validação técnica, e aí no momento de desenvolver, ou que depois, né, de já entregue, não faltou isso. Gente, mas então, nós tivemos vários momentos... Né, eu estou disponível para esclarecer as dúvidas, por que não antes, né? Por que deixar chegar nesse ponto? Então, é raro, mas acontece com frequência.
É, não.
Ai, não é raro não, viu, Mi?
Descalibrar aí, não é fácil, não.
Bom saber que não é raro, pelo menos.
Cara, é muito comum, é mais comum. É porque quando a gente conversa com outras pessoas de várias empresas, aí você fala, menina, passa pelo mesmo BO que eu passo aqui. E os problemas eu vejo que se repetem em muitos lugares, né? E aí, onde entra, e aí você que é PO, que está nos ouvindo, você que é analista de requisitos, você que é Scrum Master, agilista, existe dois acordos, assim, muito simples de serem implementados, que é o DOR e o DOD. Galera de produtos aí vai saber do que eu tô falando. O Dory e o Dodge, eles evitam que isso aconteça. De alguém chegar lá na frente e falar assim, ah, eu não sabia que tinha que colocar isso aqui. A história estava mal escrita. Porque são acordos que você tem antes do sprint começar, né? São os acordos que você coloca dentro da história. Essa história aqui só vai para desenvolvimento se tiver isso. Então, esses acordos evitam, né? E eu entro muito nessa lá, nesse ponto, muito lá no refinamento. Ai, cadê o nosso acordo aqui, ó? O que, que a gente tem que ter para esse cara aqui, de fato, para o desenvolvimento? Né? Então, uma dica aí para quem está nos ouvindo.
E a galera que está escutando, só para complementar, Ana, só para complementar, porque esse negócio de dó e DOD, as pessoas se confundem, tá?
Confundem.
Definition of Ready é estar pronta para desenvolver.
Isso,
e
boa.
Definition of Done é que foi feito. É porque em português é um problema sério. As pessoas pensam que o DOR é quando está pronto, já desenvolvido, e não é.
Não, arrasou.
Eu cometi essa confusão, tá? Por isso que eu estou falando
confuso.
De novo. Então, gente, DOR é assim, você fez tudo, refinou, fez, está pronto para desenvolver. DOR, desenvolver. DOD, DONE, é que foi feito, vamos testar, vamos botar homologação, alguma coisa assim, aí esse conceito que você falou aí.
Que é um outro BO também, né? Que é outro BO também. O que, que é pronto para você?
Isso
Ai,
aí.
Como a gente entra nessa discussão.
É um problema. Problema de matemática. Problema de cabeça.
É uma seara que vai longe, né? Mas isso é bem interessante, assim, porque é importante a gente ter esses pré-acordos, né? E realmente, tanto um quanto o outro são acordos, né? O que, que eu considero como pronto? Na visão do agilista, pode ser uma coisa, mas na visão do desenvolvedor, eu entreguei na mão do QA, para mim está pronto. E não, né? O pronto tem que ser algo para todo o time. Mas eu estou falando muito, a gente já está quase se aproximando do nosso horário. Então, ele conhece rápido. Assim, ó, a conversa boa vai rapidinho, né? Infelizmente. Mas, meninas, primeiro eu quero agradecer a presença de vocês. Eu amei o papo com vocês. Vocês são assim, maravilhosas. Já imaginava que ia ser, né? Mas, assim, só tive a certeza hoje. Eu tenho certeza que a galera que está nos ouvindo aí, quem vai assistir depois da gravação, com certeza vai amar todas as contribuições incríveis que vocês fizeram. E, para a gente fechar, queria deixar aí para vocês darem aí uma sugestão final, uma dica final, para quem está nos assistindo, assim, desse segredo de uma boa preparação. Tem uma dica para a galera aí, para a gente fechar o nosso encontro de hoje.
Foca e prioriza.
Maravilhosa!
Muito maneiro, gostei. Hein?
Muito bom.
Gostei. Diga aí, Miriam. Não, vai, Miguel, desculpa.
Não ter medo de adaptar, de corrigir, de recalcular, né? Então, acho que isso muito também bom. É muito importante.
Que legal, maneiríssimo.
Perfeito. E você, Miriam?
Ouvir, né? Eu acho que um dos principais é ouvir os nossos usuários, né? Ter foco no que eles estão pedindo, nas expectativas, né? Que é o resultado, né? Vai ser esse valor que a gente vai levar para o cliente, né? Mas é isso.
Muito bom.
Que maneiro, muito
Arrasaram.
Bom.
Arrasaram. Né? Amei.
Aqui foi só coisa boa, né?
Certa vez.
Viu,
Diga, Tati.
E, certa vez me perguntaram, eles tinham muita dificuldade sobre o Dó e Dó.
Pode,
né? Aí eu falei, olha, você gosta de carro, não gosta? O que, que você precisa para lavar o seu carro? É o DOR. Ou que o seu carro está limpinho, você vai passear com a mina? É o Dodge. Aí, agora. Então, para quem gosta de viagem, que é o DOR? Preparativo para viagem, cara. Preparativo para viagem. E que é o Dodge? É a viagem, cara.
Isso
é viagem,
aí, perfeito. Pronto. Mandou bem, super bem. Você vê como são as coisas. Inclusive, fazer um merchan antes de acabar aqui, fazer um merchan.
Pô, eu quero fazer jabá também, viu?
Ah, então faz o jabá seu,
Não, faça você primeiro, você que
então,
esse livro maravilhoso.
Galera, olha só, eu fui curador desse livro aqui da Jornada Ágil Além da TI, é bem legal, que é desmistificando o uso da agilidade por meio de exemplos em diferentes segmentos do mercado. Então, bem legal, o Pipoca Ágil apoia direitinho isso aqui. Fui curador desse livro. Manda aí, manda brasa.
Muito bom. Ah, sim, eu tenho vários jabás, né, para fazer. Eu vou escolher um só.
Não, fica
à vontade. Mas assim, galera, assim, ó, eu tenho um canal no YouTube, tá? Está aqui, ó, no meu nominho, aqui em algum lugar, acho que aqui que aponta. E eu convido vocês para se inscrever lá também. A gente vai fazer um treinamento para a galera de simulação, projetos ágeis. Não vai ser no YouTube, né? Vai ser só para a galera que está participando ativamente aí do projeto. No próximo dia 17 do 2 agora, pós-carnaval, um sabadão de manhã, para a gente tomar café da manhã junto e falar sobre várias coisas legais. Eu vou deixar, dá para deixar o link aqui, né?
Sim, na descrição,
em algum lugar.
Dá sim. Eu deixo aqui no link do form.
Boa, para a galera se inscrever. E a única premissa é você se inscrever no canal da tia. Olha que fácil. Isso.
Bom demais.
Não é? É muito fácil. E na semana que vem, gente, não teremos episódio, tá? Do Mentoria. Porque o quê? Vocês estarão aí, ó. Carnavalescos. Né? E eu deixo um convite aí para as meninas voltarem próximas vezes com outros temas maravilhosos. E muito obrigada. Uma boa noite para vocês.
Obrigada,
não,
gente.
Tchau, mas não sai correndo, não, hein? Fica aqui que a gente manda um feedback pra galera. Valeu! Um abraço pra vocês, gente! Uhul!